Imagina a seguinte situação. Digamos que R$ 1 milhão acabou de cair numa conta bancária, uma bolada daquelas, totalmente inesperada.
O sonho de muita gente, né?
Pois é. E naturalmente, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas é que, tipo, o governo vai querer a sua fatia, aquele pedaço do bolo.
Com certeza. O famoso leão sempre quer a parte dele.
Exato. Mas juridicamente falando, até que o Estado cruze uma ponte invisível, uma ponte muito específica mesmo, ele não tem o menor direito de encostar em um único centavo desse dinheiro.
E isso é algo que, quer dizer, pouquíssima gente entende na prática, sabe?
Sim, e a nossa missão na análise detalhada de hoje é justamente desvendar a anatomia dessa cobrança. A gente vai, assim, abrir a caixa preta do direito tributário brasileiro.
E para construir esse mapa, a gente tem na mesa uma combinação muito brilhante de fontes. Elas funcionam quase como, dois idiomas que se complementam perfeitamente.
É fascinante, porque de um lado a gente tem o texto rígido, aquele texto super denso do Código Tributário Nacional, o famoso CTN, é a letra fria da lei mesmo.
Que pode ser bem árida para quem não é da área, né?
Muito árida. Eu fiquei meio perdida lendo no começo. Mas aí do outro lado a gente tem um compilado de notas explicativas que age como um verdadeiro tradutor simultâneo.
Esse material secundário é fantástico. Ele pega toda aquela teoria complexa do CTN e, tipo, transforma em macetes de sobrevivência para o mundo real.
Totalmente. E é juntando essas duas pontas que a gente vai entender o ciclo de vida completo de um tributo. Então vamos desempacotar isso.
Vamos lá.
A grande pergunta é como um imposto, que no começo é só uma ideia na cabeça de um legislador, viaja pela burocracia até virar uma dívida real capaz de congelar o patrimônio de um cidadão.
É, essa trajetória é cheia de engrenagens invisíveis. E entender cada uma delas vai muito além de passar uma prova de concurso ou de entender de contabilidade avançada.
É quase uma questão de cidadania, né?
É exatamente isso. Compreender como o Estado cria e executa uma cobrança é o maior escudo de proteção que a população pode ter contra abusos.
Faz todo sentido.
Quando qualquer indivíduo passa a entender as regras desse jogo tributário, o governo deixa de ser aquela entidade inquestionável, sabe? Ele passa a atuar dentro de limites que são perfeitamente visíveis para quem nos ouve.
Nossa, isso estabelece um ponto de partida excelente para a gente. Porque antes de o governo emitir um boleto, o imposto precisa de fato nascer.
E é aí que a coisa fica interessante.
Muito. Porque lendo a nossa documentação, descobre-se que o tributo tem tipo dois nascimentos. Eu achei esse conceito muito curioso.
Dois nascimentos, exato.
O primeiro acontece puramente na teoria, ali no papel da lei, e o segundo nascimento precisa acontecer no asfalto, digamos assim, na vida real.
No mundo dos fatos.
E as notas traduzem esses dois momentos como hipótese de incidência e fato gerador.
E a base de tudo. Para que haja cobrança de um centavo sequer, a lei exige que o tributo exista primeiramente nesse campo abstrato que você mencionou.
Que seria a tal da hipótese de incidência, certo?
Luz, a hipótese de incidência é exatamente essa previsão formal. É a lei dizendo, olha, se algum dia em algum lugar alguém realizar uma venda de mercadoria, essa pessoa precisará pagar uma porcentagem para o Estado.
Mas é só um C, né?
Exatamente. É condicional. Até que essa venda ocorra na prática, a cobrança é apenas um fantasma. Não tem força nenhuma no mundo físico.
E é aí que entra o gatilho, o fato gerador.
Ele mesmo.
O macete do nosso material traduz isso de uma forma que, sério, não tem como esquecer. Eles dizem a hipótese de incidência é a regra na lei. Enquanto o fato gerador é o fato na vida real.
Uma divisão bem clara.
Por exemplo, a lei diz que ter a propriedade de um carro gera imposto. Essa é a hipótese, o fantasma. Mas no momento em que alguém vai lá na concessionária, assina os papéis e coloca o veículo no próprio nome, o fantasma ganha corpo.
O fato gerador acabou de acontecer ali, naquela assinatura.
É. Sabe o que me veio à cabeça lendo isso? É muito parecido com o manual de um jogo de tabuleiro.
Gostei. Como assim?
Tipo, a hipótese de incidência é o livrinho de regras dizendo como o jogo funciona, quantos pontos você ganha se fizer algo. Mas o fato gerador é o momento exato em que alguém joga os dados na mesa.
Perfeito.
Porque sem o manual aprovado e publicado antes da partida começar, jogar os dados não gera nenhum efeito legal no jogo, entende? O Estado não pode cobrar nada se não tiver a regra antes.
O que é fascinante aqui, e essa sua analogia do jogo de tabuleiro ilustra isso perfeitamente, é o princípio da legalidade.
Que é uma trava de segurança, né?
É, sem dúvida, a regra mais inquebrável do direito tributário. Se a lei prévia não existir, o Estado está de mãos atadas.
Totalmente.
Ele não pode simplesmente inventar, de jeito nenhum. O governo não pode, por exemplo, olhar para uma transação nova e super criativa que surgiu hoje na internet, perceber que tem muito dinheiro rolando ali e decidir tributar aquilo amanhã de forma puramente arbitrária.
Ah, tipo, preciso de dinheiro, vou taxar esse app novo.
Isso. A exigência da hipótese de incidência funciona como uma barreira de contenção mesmo. Ela impede que os governantes inventem cobranças repentinas apenas porque precisam fechar as contas do mês.
O que deve dar uma vontade neles, convenhamos.
Com certeza. Mas o evento na vida real só tem relevância tributária se a armadilha legal já estivesse armada antes, esperando por ele.
Tá, então uma vez que os dados são jogados na mesa e o fato gerador se materializa, nossas fontes apontam que um laço jurídico é atado entre quem realizou a ação e o fisco.
Um laço bem apertado, diga-se de passagem.
13. Mas quem navega por esses textos assim percebe rapidamente que o termo obrigação esconde um verdadeiro campo minado burocrático.
Sem dúvida. Porque o sistema divide esse laço em duas categorias totalmente distintas. A obrigação principal e a obrigação acessória.
E essa dualidade é vital, sabe? Mas ela é muitas vezes interpretada de forma equivocada pelas pessoas no dia a dia.
Como assim?
Bom, a obrigação principal é aquela que afeta o bolso diretamente. É a entrega de patrimônio para o Estado. Quando alguém paga o imposto devido ou paga uma multa financeira, está cumprindo uma obrigação principal.
É o dinheiro saindo da conta.
Exatamente. Já a obrigação acessória não tem nada a ver com pagar dinheiro.
Sério? Nada de dinheiro? Nada? Trata-se puramente do cumprimento de deveres e instrumentais, daquela papelada burocrática. É o ato de emitir uma nota fiscal, ou o dever de se inscrever no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF.
Ah, ou mandar aquela declaração gigante do imposto de renda.
Perfeito. A exigência de enviar a declaração anual de rendimentos é uma obrigação acessória, mesmo que no final das contas o cálculo diga que o imposto a pagar seja zero.
É exatamente nesse ponto que o material traz uma espécie de, sei lá, regra de ouro das provas e da vida prática. E eu fiquei chocada, porque é uma regra bem assustadora.
O parágrafo terceiro, né?
Esse mesmo. O parágrafo terceiro do artigo 113 estipula que descumprir uma obrigação acessória a converte automaticamente em obrigação principal.
É uma virada de chave cruel.
Muito. O macete lá da fonte resume isso numa frase fatal. Descumpriu obrigação acessória, virou dinheiro. Ou seja, virou multa.
Vira dívida financeira. Instantaneamente.
Mas peraí, aqui é que a coisa fica realmente interessante nas fontes e eu preciso questionar isso.
Manda.
Quer dizer que o sistema pune financeiramente não apenas quem sonega o dinheiro do imposto, que seria roubar o Estado, mas também quem simplesmente esqueceu de preencher um formulário na data certa?
Isso. Atrasou o papel, toma multa.
Vamos supor que uma pessoa não deve um único real de imposto para o governo, a conta deu zero. Mas ela foi desorganizada e perdeu o prazo para entregar a declaração. Ela será multada?
Será multada. Sem dó.
Mas isso não soa como uma punição dupla ou pesada demais? Punindo uma mera desorganização burocrática como se a pessoa fosse um criminoso financeiro?
Olha, parece uma medida super desproporcional à primeira vista. Eu concordo. Mas a realidade monumental da arrecadação exige essa rigidez.
Como assim? Justifica essa crueldade do Estado pra gente.
É que o Estado, por si só, é cego. Ele não tem a capacidade onipresente de saber quantas xícaras de café foram vendidas em uma padaria na esquina ou quantas consultas um dentista realizou ao longo do dia de portas fechadas.
É, não tem um fiscal em cada esquina.
Exato. A única forma de o fisco enxergar a riqueza circulando na sociedade é através das informações fornecidas pelas obrigações acessórias,
As declarações e notas fiscais são os óculos do Estado.
Nossa, faz sentido. Sem os formulários, o Estado nem sequer fica sabendo que o fato gerador aconteceu na vida real. O dado não cai na mesa.
Perfeitamente. Sem esse fluxo constante de informações, a máquina arrecadatória entra em colapso total.
E se não tivesse multa, ninguém faria, né?
Se a penalidade por não entregar a papelada fosse apenas uma advertência amigável, tipo, ah, por favor, entregue na próxima, o volume de sonegação de dados seria insustentável. Ninguém ia perder tempo com burocracia num país corrido como o nosso.
É, o ser humano foge de burocracia por natureza.
Portanto, a lei converte a falha burocrática em punição financeira. A multa, como o motor de engajamento do sistema, é a ameaça financeira que garante que as informações cheguem à Receita Federal, permitindo que a engrenagem toda continue girando.
Uau! É um mal necessário, digamos assim.
É a base de sustentação do sistema.
Tá, faz sentido. A burocracia é a ferramenta de controle e a multa é o que mantém as pessoas preenchendo a burocracia. Entendi.
O ciclo se fecha.
Muito bem. Então a gente tem a regra na lei, que é a hipótese, temos o acontecimento na vida real, o fato gerador, e a obrigação criada junto com toda a papelada, que são as obrigações principais e acessórias.
Cenário armado.
O cenário está armadíssimo. Contudo, a leitura do artigo 142 do CTN revela que o governo ainda não pode cobrar a dívida.
Ainda não. Falta um passo crucial.
Pois é. O auditor não pode bater na porta de uma empresa só porque ele soube que houve uma venda. Existe um degrau obrigatório no meio do caminho, que o material chama de a famosa ponte mágica chamada lançamento.
O lançamento é o coração do direito tributário administrativo.
O macete lá é lapidar, né? Eles dizem, sem lançamento não há cobrança. Simples assim.
E é literal. O lançamento é o procedimento que transforma um conceito jurídico abstrato, aquela ideia toda, em uma dívida líquida, certa e exigível.
Sai da nuvem que vira um boleto de verdade.
Isso. E é um procedimento administrativo vinculado. O que isso significa? Significa que o auditor fiscal não tem liberdade de escolha. Ele não pensa, ah, vou cobrar ou não vou cobrar.
Ele é obrigado a agir.
Ele é obrigado por lei. Se ele tomar conhecimento de que o fato gerador ocorreu, ele tem que realizar o lançamento, sob pena de responder por prevaricação. Ele pode ser punido se não o fizer.
E entendi. E pelo que eu li, esse lançamento serve para oficializar umas coisas específicas, né?
Sim, ele formaliza três coisas fundamentais. Primeiro, confirmar a ocorrência do fato gerador no mundo real. Segundo, calcular o valor exato que é devido em moeda, em reais. E terceiro, identificar com nome e documento quem é o devedor.
Nome aos bois.
Exato. É só a partir dessa formalização tripla que nasce o chamado crédito tributário.
E aqui entra um detalhe cirúrgico que as nossas fontes fazem questão de separar. E eu achei vital para quem quer entender de verdade.
Qual parte?
A de que obrigação e crédito não são a mesma coisa. O artigo 140 mostra que alterar o crédito não altera o fato que gerou a obrigação lá atrás.
Ah, sim. A regra da independência.
O macete das notas diz, mexeu no crédito, não mexe no fato gerador.
É uma proteção técnica.
Tipo, se uma prefeitura decide perdoar uma dívida de IPTU ou permite que ela seja parcelada em 60 vezes, isso está mexendo no crédito, certo?
Certo. Facilita o pagamento do crédito.
Mas o fato de que a pessoa foi proprietária daquele imóvel naquele ano específico, que é o fato gerador, isso permanece inalterado para sempre na história do universo. A obrigação existiu.
O passado não muda.
E falando em passado, algo que realmente me chamou a atenção nessa fase do lançamento é a regra sobre, digamos, viagens no tempo. Está descrito no artigo 146.
Essa regra salva empresas de irem à falência todos os dias.
Eu imagino. A lei determina que, se a Receita Federal ou qualquer órgão fiscalizador mudar sua interpretação sobre como um tributo deve ser cobrado, essa nova visão só pode ser aplicada de hoje em diante.
Daqui para frente.
Eles não podem voltar no passado e refazer cobranças antigas nas contas de ninguém com base nessa ideia nova.
O princípio da irretroatividade é a âncora da estabilidade econômica do Brasil.
Lendo isso, eu imaginei a seguinte cena bizarra num jogo de futebol. Imagina que o juiz apita o final do primeiro tempo com o placar de 1 a 0. Gol de cabeça.
Tá, 1 a 0.
Aí no vestiário, ele decide que, a partir de agora, pela nova interpretação genial dele, gols de cabeça valem 2 pontos.
Mudou a regra no meio do jogo.
Ele até tem a autoridade para mudar o critério dali para frente. Mas ele jamais, em hipótese alguma, poderia voltar a campo, reescrever a súmula e dizer que o primeiro tempo terminou 2 a 0.
Não faz sentido nenhum.
A regra nova só vale para os fatos que acontecerem no segundo tempo. O governo não pode reabrir a contabilidade passada das pessoas simplesmente porque encontrou uma forma mais criativa de interpretar a lei hoje.
Se a gente conecta isso com a visão geral do poder estatal que conversamos no início, o artigo 146 é o que impede o caos absoluto no ambiente de negócios.
Porque o Estado tem muito poder, né?
Ele é um Leviatã. Ele detém a força e a capacidade de alterar regras. Para que empresas invistam, para que gerem empregos, contratem e operem no dia a dia, elas precisam de uma coisa básica. Segurança jurídica.
Sem isso, ninguém abre nem uma barraquinha de cachorro-quente.
Sem a proteção do 146, um simples ofício de um burocrata mudando o entendimento de uma vírgula na legislação poderia gerar bilhões em dívidas retroativas.
Seria um pesadelo.
Empresas saudáveis iriam à falência da noite para o dia por terem seguido uma interpretação que, pasme, era considerada correta pelo próprio governo na época.
Nossa!
Então, a previsibilidade não é um favorzinho, um benefício ao contribuinte. É a fundação que permite a própria existência da economia de mercado.
É um escudo essencial para o funcionamento do país, sem dúvida. Bom, agora sabendo que essa ponte mágica do lançamento precisa existir para a cobrança acontecer, o nosso material investiga como o governo constrói essa ponte na prática.
E ele tem várias formas de fazer isso.
É, o Estado não usa uma estratégia única, ele possui 4 métodos diferentes, 4 sabores de lançamento, variando conforme a natureza do imposto e, principalmente, o grau de confiança nas informações.
Confiança é a palavra-chave aí.
O primeiro deles é o lançamento por declaração, baseado no artigo 147. A dinâmica aqui é colaborativa, tipo um trabalho em equipe.
Um trabalho em equipe entre o fisco e o cidadão.
Exato. Quem vai pagar o imposto fornece os dados sobre a transação, como o valor do negócio, e entrega tudo bonitinho para o fisco. O fisco pega essas informações, confia nelas num primeiro momento, faz a conta matemática e emite a guia de pagamento.
O exemplo mais clássico que a gente tem disso é o ITBI na compra e venda de imóveis, sabe?
Isso, o comprador vai lá e diz por quanto comprou a casa.
Ele informa, olha, paguei 500 mil reais. A prefeitura pega esse dado, calcula a porcentagem do imposto e te entrega o boleto para pagar.
E um ponto interessante das notas, quem declarou pode retificar as informações caso perceba um erro, tipo, digitei o número errado, mas apenas se fizer isso antes de receber a notificação oficial da cobrança.
Porque depois que a guia foi emitida, a ponte já foi cruzada, né?
Não dá mais para voltar atrás assim tão fácil.
Essa modalidade mostra bem uma divisão de tarefas. A população entra com a matéria de fato, que é informar o que ocorreu, enquanto a autoridade fiscal entra com a matéria de direito, aplicando a alíquota da lei e formalizando o crédito.
Mas o Estado mantém o controle da emissão da cobrança, ele que solta o papel final.
Sim, a caneta final é dele.
Mas a história muda drasticamente no segundo sabor, o lançamento por arbitramento, no artigo 148. Aqui, a colaboração acaba totalmente.
Acaba totalmente.
O macete da fonte resume o espírito desse artigo de uma forma bem importante. Eles dizem, não confio, arbitro.
O arbitramento é a resposta automática do fisco à omissão ou à suspeita de fraude documental.
Exato. Lendo isso, eu montei uma cena na cabeça. Imagina uma padaria daquelas bem tradicionais, localizada no centro mais movimentado da cidade. Fila o dia todo.
Certo. Vendendo muito.
Aí o dono entrega as declarações para o governo, dizendo que vendeu apenas 2 pãezinhos o mês inteiro. O imposto a pagar, segundo ele, seria, sei lá, 20 centavos. Irrisório.
Uma mentira descarada.
Total. Mas o auditor fiscal cruza os dados do sistema e descobre que essa mesma padaria comprou 3 toneladas de farinha de trigo naquele mês e a conta de energia elétrica dos fornos foi altíssima.
A matemática simplesmente não fecha.
Não tem como fazer dois pães com 3 toneladas de farinha.
O fisco não vai aceitar aquela declaração fantasiosa. A autoridade simplesmente descarta os documentos que o dono apresentou, instaura um procedimento e arbitra o valor.
Eles chutam o valor?
Não, chuta, ele estipula uma presunção de faturamento com base no consumo real de farinha na energia e na localização da padaria. O fisco cria o valor a ser pago com base na lógica de mercado e não no papel mentiroso que o dono entregou.
É, essa é a autodefesa do sistema contra o dolo óbvio, né?
Sem dúvida.
E aí a gente vai para o passo seguinte, a terceira modalidade, que é quando o Estado não pede e nem espera informação nenhuma do cidadão. É o lançamento de ofício, previsto no artigo 149.
É ele fazendo tudo sozinho.
Exatamente. O fisco atua de forma totalmente unilateral, ele já possui os dados necessários no seu próprio banco de informações, ele mesmo calcula o imposto e apenas envia a conta para sua casa.
É o IPTU que chega no correio todo começo de ano.
O IPTU dos imóveis e o IPVA dos veículos são os exemplos mais clássicos. Todo início de ano, a guia simplesmente chega sem você ter feito declaração nenhuma para isso.
Mas a nossa fonte traz um alerta vital em letras garrafais sobre esse artigo 149, sobre esse lançamento de ofício. E é bom a galera prestar atenção nisso.
Qual alerta?
Existe uma regra que se sobrepõe a tudo. Qualquer modalidade de lançamento, seja por declaração ou homologação, pode e vai ser transformada em lançamento de ofício se a Receita descobrir dolo, fraude ou simulação.
Ah, quebra da confiança.
O macete alerta com todas as letras. Virou ilícito, virou de ofício.
O Estado toma as rédeas da situação e pune pesado.
E isso nos leva direto à quarta modalidade, que talvez seja a mais complexa e é que afeta a maioria esmagadora da população no dia a dia, o lançamento por homologação do artigo 150.
Esse é o que dá dor de cabeça em muita gente.
É uma inversão total do papel do Estado. Porque nesse cenário, quem realiza o fato gerador, ou seja, o cidadão ou a empresa, é quem tem o dever de calcular a alíquota correta, preencher aquela declaração quilométrica e preste muita atenção a fazer o pagamento antecipado do dinheiro, sem que a Receita Federal tenha emitido nenhum boleto prévio.
O cidadão arregaça as mangas e faz o trabalho do Estado.
Faz tudo sozinho. E o fisco? Ele senta, cruza os braços, recebe o dinheiro na conta e tem um prazo legal de longos 5 anos para analisar se a matemática do cidadão estava certa.
É um teste de paciência.
Se o fisco ficar em silêncio por 5 anos, não reclamar de nada, a dívida é considerada quitada e extinta. Ou seja, foi homologada tacitamente pelo silêncio.
É o caso do temido imposto de renda.
E do PIS, COFINS para empresas.
Exato. O resumo das fontes é bem direto. Pagou, espera 5 anos. Silêncio igual a quitado.
Mas, então, o que tudo isso significa na prática?
Como assim?
Porque o Estado delega uma responsabilidade técnica tão absurda e o risco de um cálculo super complexo para o cidadão comum, sabendo perfeitamente que o risco de erro humano ou de puro desconhecimento da lei é gigantesco. É apenas uma armadilha para aplicar multas depois.
Não. Não é por desejo de punição do Estado. É por impossibilidade matemática e logística pura.
Logística?
Pense no tamanho gigantesco da economia brasileira. Milhões de pessoas comprando, vendendo, prestando serviços, importando e recebendo salários todos os dias, o tempo todo.
É um oceano de transações.
Se o sistema exigisse que um auditor da Receita Federal validasse manualmente cada notinha fiscal de supermercado, cada recibo de encanador e cada olerite de funcionário antes de emitir a guia para o imposto ser pago?
Nossa, o Brasil pararia.
A economia pararia na mesma hora. Seria necessário empregar metade da população brasileira apenas para fiscalizar a outra metade. É humanamente insustentável.
Faz sentido.
Portanto, o lançamento por homologação é o grande motor da arrecadação moderna. O Estado confia no cidadão num primeiro momento para calcular e depositar o valor e usa os 5 anos de prazo como uma gigantesca rede de arrastão retroativa.
É uma malha fina gigante esperando para ver quem passou com erro.
Exato. E eles não analisam tudo manualmente. Eles utilizam os cruzamentos daquelas obrigações acessórias que você citou antes, dos informes dos bancos, dos cartões de crédito, dos hospitais privados, para encontrar inconsistências usando algoritmos.
Os computadores fazem o trabalho pesado.
E se houver divergência, o Estado atua dentro daqueles 5 anos. Mas lembre-se da regra de ouro: se essa análise sistêmica encontrar indícios claros de fraude ou falsificação, aquele prazo protetor de 5 anos deixa de existir. O fisco rasga o brazo, toma as rédeas, lançando a diferença e aplica multas monstruosas. E faz tudo isso de ofício, como a gente viu.
Certo. Agora, e se, depois de todo esse imenso percurso burocrático, a pessoa simplesmente decidir ignorar a conta final?
O calote.
É. Tipo, a lei foi criada, o fato ocorreu, a obrigação nasceu, o lançamento foi feito com precisão, a pessoa foi notificada para pagar em 30 dias e nada. Silêncio. A conta não foi paga. O que rola?
É aqui que o nosso mergulho nos textos chega ao último estágio, a fase mais crítica, a certidão de dívida ativa, a famosa implacável CDA.
O material deixa muito claro que, quando o pagamento não ocorre, a dívida não fica apenas registrada num caderninho qualquer da prefeitura. Ela ganha um RG próprio.
É um título de crédito, um título com força de execução.
Explica melhor isso.
A certidão de dívida ativa não é um simples aviso de atraso, sabe? Não é como uma fatura de cartão de crédito chegando na sua casa. Ela é o passaporte que permite ao Estado sair da esfera administrativa, dos escritórios, e entrar no Poder Judiciário com uma execução fiscal.
Ah, o bicho pega na justiça.
Em outras palavras, é o documento que autoriza um juiz a penhorar contas correntes, confiscar veículos da garagem e levar imóveis a leilão para pagar o que deve ao governo.
É agressivo.
E nossas fontes dividem muito bem os cenários aqui. Elas dizem que existe a CDA positiva, que atesta formalmente a dívida e possui uma presunção relativa de certeza e liquidez.
O que significa que, até que o cidadão ou a empresa consiga provar o contrário com documentos, a dívida é inquestionável. Você é culpado até provar a inocência contável, praticamente. E existe também a CDA negativa, que é o atestado de ficha limpa fiscal com uma validade super rigorosa de tempo.
A certidão mais desejada pelas empresas.
Mas tem uma situação híbrida que é muito comum no mundo corporativo, que é a CDA positiva com efeito de negativa. O nome é meio contraditório, né? Positiva com efeito de negativa. Ela é emitida quando a dívida existe de fato, mas a capacidade do governo de cobrar está paralisada, digamos assim.
É, o fisco sabe que você deve, mas não pode te processar agora.
Por exemplo, se a empresa parcelou a dívida em 100 vezes e está pagando certinho, ou se ofereceu um bem de valor em garantia judicial para o juiz, certo?
Certíssimo.
O fisco sabe que a dívida está lá, mas a empresa ganha o direito de continuar operando as portas abertas e até de participar de grandes licitações públicas como se estivesse com o nome totalmente limpo, porque ela está regularizando a situação.
Perfeitamente. A suspensão da exigibilidade permite esse fôlego comercial vital sem apagar a dívida do sistema.
Agora, o que me assustou muito nessa parte final foi o nível de paranoia com os requisitos desse documento. O artigo 202 do CTN exige uma precisão microscópica.
É um dos artigos mais chatinhos para quem trabalha no fisco.
Sim, a CDA precisa ter o nome exato do devedor, a quantia exata separada entre o que é o imposto principal e o que é multa, tem que ter a base legal certinha que originou a cobrança, a data em que o valor foi inscrito na dívida e o número do processo administrativo.
É muito dado obrigatório num papel só.
E as notas são muito contundentes. Se faltar um único elemento, um errinho, a nulidade é absoluta. O macete grita em caixa alta, CDA incompleta é execução morta.
O juiz rasga a execução.
Tipo, se o auditor esquecer de colocar a data da inscrição lá na folha,
o juiz simplesmente derruba a cobrança inteira e o Estado perde.
Perde a chance de cobrar ali, tem que refazer tudo se ainda der tempo, ainda que as súmulas 558 e 559 do STJ deem um pequeno respiro para a Fazenda Pública.
O que essas súmulas dizem?
Elas dizem que o fisco não precisa obrigatoriamente colar o CPF, o CNPJ ou um demonstrativo infinito e complexo de cálculos logo na folha de rosto da petição inicial da execução. Ajuda um pouco.
Mas a rigidez do título em si da CDA permanece impecável.
Permanece.
E mais, olhando para quem está do outro lado do balcão, o artigo 208 do CTN expõe o servidor público a um risco enorme na carreira.
O risco pessoal.
Sim. Se o funcionário responsável emitir uma certidão negativa falsa ou cometer um erro doloso contra as contas públicas, ele responde pelo prejuízo tirando dinheiro do próprio bolso, sem falar nos processos criminais e na chance de perder o cargo. É uma tensão constante.
É uma bomba relógio.
Eu noto que existe uma simetria, mas com uma punição simétrica para os erros. Pensa bem, o cidadão erra uma declaração lá atrás e sofre uma multa devastadora. Mas se o governo erra uma mísera vírgula na confecção da CDA, a sua cobrança inteira é fuzilada no tribunal. E se o servidor assinar o papel errado, a vida dele está arruinada.
Isso levanta uma questão importantíssima sobre o balanço de poder numa sociedade moderna. A execução fiscal é, muito possivelmente, a intervenção mais violenta que o Estado pode fazer no patrimônio privado fora do direito penal, fora de prender alguém.
É tirar a casa da pessoa, literalmente.
É o momento exato em que a força estatal vai lá, usa a polícia se precisar e toma o que é seu. Justamente por ter nas mãos uma ferramenta tão perigosa e com presunção de verdade a seu favor, o Estado precisa ser amarrado por regras de validação asfixiante.
Regras que ele mesmo tem que seguir à risca.
Exatamente. Se o cidadão é cobrado de forma implacável pelas obrigações acessórias, recebendo multas só para dar visibilidade ao fisco, esse mesmo cidadão tem o direito sagrado de exigir do Estado uma precisão matemática e procedimental perfeita na hora em que este tentar confiscar seus bens.
Uma troca justa, digamos.
A CDA incompleta, gerando uma execução morta, não é um excesso de burocracia inútil do judiciário. É o respeito puro ao devido processo legal. A rigidez não é um defeito do sistema, é a única coisa que mantém o Leviatã sob controle.
Um sistema de pesos e contrapesos pesado mesmo, onde, pelo visto, ninguém pode pisar fora da linha sem consequências drásticas. Olhando para trás, a jornada completa apresentada pelas fontes, unindo a lei densa e a prática dos macetes, é de uma clareza impecável.
É um mapa completo.
A sequência é de ferro mesmo. Sem a lei prévia, a hipótese de incidência, o imposto não existe. Sem o fato acontecendo no mundo real, não nasce a obrigação. Sem o lançamento formal, a ponte não é cruzada e a cobrança é ilegal. E sem uma certidão de dívida ativa milimetricamente perfeita, o judiciário bloqueia o confisco na hora.
A viagem da ideia teórica se transformou na realidade prática das contas bloqueadas.
É, o ciclo tá super claro agora.
Mas sabe de uma coisa? A própria leitura dos textos que a gente analisou hoje traz embutido uma provocação enorme para o futuro próximo. Algo que as fontes deixam no ar quando falam das exceções que destroem as regras protetivas.
Que provocação! O que você pescou aí?
Bom, nós vimos que se o fisco detecta má-fé, dolo ou simulação por parte da empresa, todo aquele processo colaborativo de 5 anos se encerra na hora. O lançamento vira de ofício, multas estratosféricas são aplicadas e as garantias temporais, como a segurança da homologação, são sumariamente rasgadas.
Sim, o fisco vira a mesa. Mas onde entra o futuro nisso?
A pergunta monumental que fica é quem define hoje a linha invisível entre uma excelente otimização tributária, feita por contadores brilhantes, seguindo brechas legais, a chamada elisão fiscal.
Certo, o planejamento tributário legal.
São criminosa, a evasão, Hoje, isso requer um longo debate humano, análises jurídicas, recursos, contudo, com o avanço da inteligência artificial e dos algoritmos que já superam a capacidade humana, a Receita já está cruzando não apenas notas fiscais, mas bilhões de transferências via Pix em milissegundos.
E cruzando dados de redes sociais, estilo de vida, consumo em tempo real de milhões de empresas ao mesmo tempo.
Exato. Como o fisco reagirá nos próximos anos? Será que, num futuro muito próximo, os superalgoritmos estatais passarão a classificar automaticamente qualquer criatividade contábil ou otimização mais agressiva, como fraude estruturada?
Nossa, e se um robô treinado do governo decidir que uma manobra contábil legal, mas fora do padrão da máquina, é uma simulação criminosa?
E se ele fizer isso sozinho?
Ele poderia simplesmente esmagar as regras do jogo e disparar as multas antes mesmo de a defesa humana ser ouvida, pulverizando aquela segurança jurídica do artigo 146 que a gente alojou tanto.
Exatamente. Nós podemos estar caminhando para um cenário onde a velocidade tecnológica do fisco reescreverá a interpretação do limite entre o lícito e o ilícito na velocidade da luz, lançando execuções mortais nos computadores antes que o sistema judiciário consiga sequer entender a operação que a empresa fez.
É uma transformação assustadora e que precisa ser observada muito de perto pela sociedade.
O jogo de xadrez entre o Estado e o cidadão está prestes a mudar de tabuleiro.
Essa é uma reflexão poderosíssima para a gente fechar. E algo que certamente vai ditar as regras do jogo para quem produz e empreende nos próximos anos. Entender as engrenagens de hoje, como a gente fez ao longo dessa investigação pelas regras do direito tributário, é a única maneira de não ser atropelado pela máquina fiscal de amanhã.
Com certeza, a desinformação custa muito caro.
E fica o convite para que todas as pessoas que nos acompanham continuem explorando ativamente esses conceitos, questionando as leis e observando atentamente essa linha cada vez mais tênue entre a legalidade e a interpretação fria das máquinas do Estado. O conhecimento é e sempre será a melhor defesa. Até a nossa próxima investigação detalhada.